Senhores deputados, acabou então o tempo com a tolerância já dada. Apelava a que pudessem entregar na mesa as propostas de aditamento, alteração ou eliminação que tenham consensualizado ou tenham decidido fazer autonomamente. Apelava também a que retomassem os vossos lugares na sala para que pudéssemos continuar com os trabalhos relativamente à recomendação que irá sair da primeira comissão. Agradecia que pudessem fazer silêncio também. E mais uma vez apelava que entregassem os pedidos de alteração, as propostas de alteração que têm para entregar, para podermos prosseguir com os trabalhos. Obrigada. Muito obrigada.
Para que é?
Então, senhoras e senhores deputados, eu pedia o vosso silêncio para podermos prosseguir os trabalhos. Os trabalhos não vão avançar enquanto não houver condições para nos ouvirmos todos uns aos outros, que é fundamental para entendermos a mensagem que queremos transmitir. Muito obrigada pela vossa atenção. Dizer então que foram entregues à mesa, ainda estão a finalizar, mas já para lá do prazo, uma série de propostas relativamente aqui ao projeto de recomendação que nós temos em debate. Íamos começar pelo debate das propostas de eliminação que foram entregues. A primeira proposta de eliminação que foi entregue foi pelo Círculo da Europa, que terá agora 2 minutos para fazer a justificação, a defesa, aquilo que entender dizer sobre esta proposta que apresentou. Passo então a palavra.
Portanto, nós propusemos a eliminação só porque, devido à diferença de desenvolvimento de cada autarquia, há umas mais necessitadas do que outras. Portanto, 10% é um valor, eu sei que dizia mínimo, mas é um valor bastante generalizado devido à diferença de necessidades. É basicamente isso.
Muito obrigada. E neste caso passaríamos também à apresentação da proposta de eliminação que foi submetida também para a medida número 1 pelo círculo proponente, aliás, os círculos proponentes foram Porto e Bragança. Passo a palavra, não sei se pretendem fazer a defesa primeiro pelo Porto, podem dividir o tempo entre não há problema algum. Então, círculo do Porto.
Então, nós propomos a eliminação da primeira medida do projeto de recomendação de Faro, devido ao facto de a percentagem de 10% como mínimo da receita total dos impostos ser uma medida que pode atingir valores exorbitantes em certas autarquias, sendo que os impostos são criados para a manutenção dessa mesma autarquia.
Então, senhoras e senhores deputados, o que sugeríamos era que quem quisesse pronunciar-se sobre estas propostas de eliminação da medida número 1 do projeto de recomendação, portanto dos restantes círculos que aqui estão representados, pudessem também tomar brevemente a palavra para, se quiserem, de facto, fazer alguma observação. Palavra então, neste caso, para o Círculo de Faro.
Obrigado. Relativamente aos 10%, eu acho que eliminar a medida não seria a melhor opção. Se calhar alterar a percentagem reduzindo-a, talvez fosse esse o caminho a tomar. Não sei se concordam comigo, mas acho que era esse o melhor caminho a tomar. Portanto, os orçamentos participativos são bastante importantes. São maneira de envolver a população na política e de combater o flagelo que é a abstenção em Portugal. Acho que já todos temos conhecimento disso. Eu acho que é uma excelente medida agora. Se não concordam com percentagens, se acham que é uma grande percentagem do orçamento, aí nesse caso podíamos alterar a percentagem reduzindo-a. Obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Deputado de Viseu.
Peço desculpa. Senhor Deputado do Porto, eu sou de uma terra pequena, sou do interior, e o Senhor Deputado é do Porto, não é? É uma cidade e está no litoral. Pronto, não é do Porto, mas pronto, deve ser de lá de perto. E eu acho que, pronto, é normal que o Senhor Deputado não tenha noção, ou não tenha, pronto, uma grande noção do que se passa no interior. É que nós estamos, entre aspas, a ser atacados, pronto, é uma palavra um bocado forte, passa a expressão, e estamos a ser retirados de serviços dos quais nós usufruímos e bastante. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Não temos mais nenhuma inscrição para esta fase do debate, então, Círculo da Madeira.
Boa tarde a todos, ainda não me apresentei, sou a Erika Teixeira e represento o Círculo da Madeira e vou de encontro ao que o Círculo do Porto disse. Se por um lado os 10% podem ser valores avultados para umas regiões, para outras poderá representar um valor bastante simbólico e poderá até nem satisfazer as necessidades da população. Obrigada.
Senhor Deputado do Porto.
Não é mudando o valor que se vai alterar alguma coisa, entendes? Isso aí tem a ver com onde se concentram as massas, onde há as oportunidades. Os serviços lá vão fechando porque as pessoas não há pessoas lá para os frequentar, por isso é que os serviços fecham. E esses 10% não iam alterar nada, porque os impostos são criados para a manutenção e para tudo o resto, não é? Não é para um orçamento participativo jovem. Ou um orçamento participativo, por exemplo, em Santo Tirso, que é o concelho da nossa escola, o orçamento participativo jovem está nos centenas de milhares de euros. Participativo jovem, não é participativo ou seja, ele é criado onde existem as massas e o dinheiro está onde existem as massas. E a criação disto, não tem grande nexo. Não tem grande nexo, é isso que estamos a tentar transmitir, porque estes 10% não fazem diferença. Nem num sítio onde o orçamento é baixo, porque isto de 10% ia ser sobre o orçamento, não é? O orçamento é baixo, 10% de algo que é nulo é quase nulo, não é? E o orçamento de algo que é grande é grande. 10% de algo que é grande, não é? É isto que nós retiramos daqui, é isto que estamos a tentar explicar, não é? Não faz uma diferença, não faz diferença, é isso que nós achamos, por isso é que propomos eliminar isto.
E acrescentando aqui um bocadinho mais ao meu colega, eu queria dizer que esses tipos de apoios já existem, nomeadamente da União Europeia, e muitas regiões de Portugal são consideradas regiões subdesenvolvidas, e portanto Portugal é um dos países que são mais, que recebem mais esses apoios. E outra coisa é... Se nos concelhos e nas autarquias com um pequeno orçamento e nos concelhos com um grande orçamento, isso só vai aumentar as disparidades e as desigualdades entre concelhos. Portanto, isso não vai solucionar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu creio que os deputados do Porto acabaram de esgotar o tempo para esta fase do debate. Dizer que temos aqui a inscrição de Bragança.
Referindo-me ao Círculo Eleitoral de Viseu, eu também sou de uma cidade do interior, ainda mais do interior que Viseu, e também votei a favor da eliminação desta medida. Mas, como disseram, os 10% são bastante relativos. Não parece que estes 10% de um orçamento participativo irão ser usados para manter esses serviços. Tu não vais manter um centro de saúde com 10% de orçamento. Obrigado.
Palavra para Faro.
Eu acho que o conceito de orçamento participativo não está bem claro. Nós, com orçamento participativo, nós não queremos construir centros de saúde, atenção, ou coisas do género. Nós queremos que a população... Nós queremos, por exemplo, arranjar um largo do centro da cidade, por exemplo, ou da aldeia, portanto, uma estrada, e o orçamento participativo vai nessa direção. Nós, ninguém usa fundos de orçamento participativo para manter um centro de saúde. Isso não é, isso é Ministério da Saúde, não é do orçamento participativo, estão a perceber? O que acontece é que falaram aqui do orçamento participativo a ver nas grandes cidades, acho que foram vocês que falaram. Se nós continuarmos a desenvolver as grandes cidades e esquecermos do resto do país, vai ficar um país ainda mais bipolarizado, com mais assimetrias na distribuição da população. Foi o tema do ano passado, não sei se vocês estavam envolvidos no projeto, eu estava. Eu acho que se nós continuarmos a desenvolver o que já está desenvolvido e a esquecer do que não está desenvolvido, estamos no mau caminho e acho que não é esse o caminho a tomar. Obrigado. E relativamente ao que o colega disse, Francisco Salveiro, com a entrada da Europa de Leste, em 2004, para a União Europeia, houve regiões de Portugal que ficaram artificialmente acima da média. Portanto, aquelas regiões tinham um PIB tão baixo, aqueles países tinham um PIB tão baixo, que regiões como, por exemplo, o Algarve, ficaram acima da média em termos de produção, de PIB e de desenvolvimento. Foram por isso prejudicadas. Elas não se desenvolveram, elas ficaram, foram
muito obrigada,
mais desenvolvidas
senhor deputado,
comparativamente
ao resto. Já estamos a queimar o tempo.
Obrigado.
Muito obrigada, peço desculpa, mas, de facto, temos aqui uma questão para colocar. Nós agora permitimos um pouco que o debate se desenvolvesse, mas aquilo que é pretendido com o uso dos 2 minutos não é no mesmo registro que nós tínhamos anteriormente e, portanto, agora é tentar usar os 2 minutos em uma intervenção, eventualmente, ou nomeadamente para os proponentes fazerem 2 para fazerem o esclarecimento daquilo que é questionado. Portanto, nós agora aqui temos que fazer um exercício ligeiramente diferente, porque senão vamos continuar a metodologia de debate anterior e não é exatamente isso que é pretendido. Portanto, eu apelava à vossa compreensão. Depois, na próxima fase que fizermos o debate, terem em consideração este aspecto. Neste caso, feito o debate relativamente às propostas de eliminação, passaríamos à votação destas propostas. A mesma medida, portanto, na verdade, podia ser uma única votação, se estiverem de acordo com esta metodologia, para não estarmos a repetir. Pelo que nós perguntamos, votamos quem vota a favor da eliminação. A favor? Contei muito mais. Peço que mantenham o braço no ar para nós contabilizarmos.
Desculpe, só um apontamento. Um dos colegas, num dos argumentos, referi que podia haver uma alteração de redação, que foi um dos temas debatidos relativamente à percentagem. Podemos ter o conhecimento se houve alguma proposta de alteração de redação relativamente a essa medida e a essa percentagem?
Podemos esclarecer que à medida número 1 não houve qualquer proposta nesse sentido. Só existem propostas de eliminação, neste caso, e portanto, pelo que se mantém a votação em cima da mesa, solicito novamente que possam pôr o braço no ar para fazermos a contabilização dos votos. Muito obrigada. A proposta obteve 17 votos a favor. Sim, neste caso teremos que fazer o apuramento dos votos contra. Quem vota contra? Onze votos contra. E, portanto, quem se abstém?
Tem que dar certo.
Senhores Deputados, tem que haver aqui uma repetição porque, eventualmente, alguém terá votado duas vezes, em dois sentidos de voto diferentes.
Sim.
Portanto, é claro o sentido de voto, a proposta foi eliminada. Passamos agora à fase de apresentação e discussão das propostas de alteração de redação. Temos várias, dos círculos de Beja e Faro, do círculo de Faro, do círculo de Viseu e dos círculos de Porto e Bragança, relativamente às medidas 2, 3 e 4. Começamos pela medida a alterar, a medida número 2, uma proposta do círculo dos círculos de Beja e de Faro, e portanto eu passaria a palavra aos senhores deputados que quiserem fazer a apresentação sobre esta proposta. E será Faro?
Portanto, esta nossa proposta passa novamente pela implementação das regiões administrativas, mas aqui usando estruturas que já existem, como é o caso das CCDR. As CCDR são estruturas que já existem, e existem cinco em Portugal, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, salvo erro. Nós queremos é passar estas estruturas do papel para a prática. Elas efetivamente já existem, têm alguma importância a nível regional, mas o que nós queremos é que elas passem a ter um maior papel e maior poder a nível de gestão regional, portanto fazendo uma ponte entre o poder local e o poder central. Sugerimos também que o presidente da CCDR fosse eleito pelo povo, tal como é nas eleições legislativas. Portanto, queríamos fazer com que votassem para o presidente da CCDR na mesma altura que votam para as legislativas. Obrigado.
Obrigada, senhores deputados. Eu vou pedir vou fazer um pedido de esclarecimento para os trabalhos aqui da mesa poderem prosseguir. É que a proposta de alteração e redação tem aqui exatamente os termos em que deve ser efetuada e, portanto, tem que se assinalar qual é a fusão da medida, das medidas que se pretende fazer. Portanto, não é um texto novo. Portanto, tem que se fazer uma proposta de fusão de medidas pré-existentes.
Não é uma fusão de duas medidas, é apenas a alteração de redação da medida de Faro que já é existente.
Muito bem, como não estava aqui qualquer indicação, estava a esclarecer, podemos então prosseguir.
Então.
Muito bem.
Queria só propor que fosse lida a alteração de redação, porque se é uma alteração de redação, convinha sabermos a redação que fica, era só isso.
Correto.
Obrigado.
Passarei então a ler o que se propõe, segundo o que está na proposta entregue na mesa, é, portanto, na medida de alterar a medida número 2, passar a constar o texto seguinte: implementação das regiões administrativas, usando estruturas regionais que já existem, como o caso das CCDRs, alterando apenas o papel dessas estruturas no modelo de gestão regional, dando-lhes mais poder. O presidente da CCDR deve ser eleito pelo povo por sufrágio direto a quando das legislativas. Senhor deputado de Beja.
Sim. Portanto, só acrescentar ao que disse o deputado de Faro, nós optamos por estabelecer uma espécie de parceria entre Faro e Beja para alterar esta medida, também porque quisemos tirar a parte da excluindo a cláusula de simultaneidade, como já foi referido por nós, não concordamos com esta parte, concordamos com a implementação das regiões administrativas, não concordamos com a cláusula de simultaneidade excluída, porque assim o país iria desenvolver-se a duas velocidades e achamos que o país deve se desenvolver todo junto, íntegro, de uma forma justa. Obrigado. E acrescentando o que disse o deputado Faro, que tem toda a razão no que disse. Obrigado.
Ora, então, neste caso estamos em condições, se não houver mais inscrições para debater este ponto, de passar à votação desta proposta de alteração de redação. E assim sendo, eu perguntaria quem vota a favor. 22 votos a favor. Quem vota contra? Já agora, só para ficar registado. E quem se abstém? São os restantes votos. Portanto, a proposta de alteração de redação foi aprovada. Passamos à discussão da medida número 3. Existem então duas propostas de alteração de redação. A primeira, do Círculo de Faro, diz o seguinte: adotar medidas que promovam a consciência cívica e a cidadania participativa, tais como a criação de um conteúdo programático, será isto? E depois tem aqui reticências, e pela decisão conjunta, medida 13, e também através de um grupo de debate com caráter consultivo, reticências, relação mais estreita entre eleitos e eleitores. Eu presumo que seja em relação àquilo que aqui está da medida. Exatamente. Portanto, agora vamos lá ver se conseguimos ler isto de seguida, que era talvez mais interessante, se eu soubesse onde é que ela está.
Pronto, eu encontro aqui. Portanto, temos a 3 de Faro, não é? Portanto, é a 3 de Faro deste projeto com a 3 do Porto. 3 do Porto é esta. Portanto, é um misto entre a de Faro e a do Porto.
É só incluir isto.
Adotar medidas que promovam.
São alterações. Portanto, na verdade, senhores deputados, trata-se, se bem entendemos, para clarificar, da inclusão de propostas que vêm da proposta do Porto na proposta do projeto de redação de Faro, e, portanto, apenas é incluir aquilo que, aspectos que não constavam na proposta original, que fiquem bem claros, portanto, as tais medidas que promovam a consciência cívica e a cidadania participativa, tais como a criação de um conteúdo, eu creio, aqui diz programático, mas presumo que seja programático, e pela decisão conjunta e também através de um grupo de debate com caráter consultivo em relação mais estreita entre eleitos e eleitores. Portanto, será pegar no texto base e fazer a inclusão destes aspectos. Espero que tenha ficado relativamente claro. Relativamente à proposta do Círculo de Viseu, também para a medida número 3, já agora dizer-vos qual é incluir, portanto, uma alteração de redação, passando a dizer adotar medidas que promovam a consciência cívica e a cidadania participativa. Portanto, será um... sim, eu creio que será retirar a questão da enumeração do que vem a seguir, será isso? Não, foi Viseu, peço imensa desculpa. Ou seja, fica apenas até ao final, portanto, o 3, até ali, até à vírgula, e depois passaria a um ponto final e o resto não ficava enumerado. Correto? Então passaríamos à fase de apresentação. Alguma dúvida metodológica?
Sim, se uma dessas propostas é que pode ser aprovada, certo? Visto que são duas em relação à mesma medida.
Eu diria que elas, neste caso, são conflituantes, não é? Porque a proposta apresentada pelo Círculo de Viseu propõe exatamente a exclusão do restante texto. E, portanto, ficando apenas e só aquela redação inicial até ao que agora se encontra na vírgula, antes do tais como. E a proposta seguinte acrescenta aspectos que não estavam previamente contemplados. O que é que acontece aqui? É, naturalmente, pela expressão do vosso voto, vão seguir um caminho ou outro. E aqui pode. Não é prática no Parlamento. E, portanto, faz-se a votação de uma e depois faz-se a votação da outra. Não creio que haja aqui algum. Tem que ter cuidado precisamente com este aspecto, porque depois é um pouco incongruente, por exemplo, votarem a favor da proposta de acréscimo de conteúdos e depois votarem também a favor da proposta que retira os conteúdos. Terão agora que fazer essa decisão em consciência e, portanto, tenham em atenção este aspecto que é muito bem assinalado. Estamos em condições de proceder à votação? Tudo esclarecido? Então passaríamos à votação da proposta do Círculo de Faro para a alteração da medida número 3. Quem vota a favor?
Este
é aquela que inclui aspectos.
Ah, ok. Obrigado.
Dois. Vinte, vinte e um. Também é claramente. Quem vota contra? Muito bem, a proposta de alteração de redação foi aprovada. Passamos então à votação da proposta de alteração que propõe que o texto a constar seja apenas e só adotar medidas que promovam a consciência cívica e a cidadania participativa. Quem vota a favor? 3, 4, 5, 10, 10, acho bem. Quem vota contra? E quem se abstém? Teve. Portanto, esta é uma votação curiosa porque teve mais votos a favor, o que significa que revogou a anterior.
Porque as abstenções...
Era um aspecto que nós tínhamos precisamente apelado. Não sei se querem proceder a uma retificação das votações, porque efetivamente era um aspecto que nós tínhamos precisamente assinalado que poderia acontecer. Por isso é que estávamos a dizer que deviam colocar em consciência esta questão e ter análise suficiente. Há alguém que queira proceder a uma retificação do sentido de voto? Então vamos repetir esta última votação para efeitos de clarificação. Quem vota a favor... Na segunda medida, a favor da divisão, de eliminação do que vem discriminado. Temos que ter muita atenção nestas questões. É assim, na vida real é mesmo assim que às vezes algumas acontecem.
Peço desculpa por interromper. É que eu acho que isto não é justo, porque isso era algo que não se preveia. E para quem vota a favor de Viseu, isso é bom. E acho que acaba por não ser justo o voltar a votar.
Vou retomar. A questão é esta. Regimentalmente pode haver lugar à retificação dos votos.
Ah, pronto, ok.
Nada impede na Assembleia da República que eu tenha conhecimento que se altere o sentido de voto. Por isso é que eu perguntei, porque me pareceu que havia deputados que não estavam a ter em consideração o que estava a ser exatamente votado. E por isso é que apenas e só em relação a esta última votação foi perguntado se havia deputados que quisessem alterar o sentido de voto e apenas e só isso. Portanto, eu creio que se estiverem de acordo seguiríamos esta metodologia. Senhor Deputado?
Senhora Presidente, muito obrigado. Não tenho conhecimento da metodologia que deve ser utilizada na sessão nacional, mas na sessão distrital, quando duas propostas de alteração da redação são conflituantes, prevalece aquela que teve mais votos a favor. Sim. Não sei se a mesa concorda. Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos ter calma nos trabalhos. E eu creio que com as retificações do sentido de voto que foram feitas pelo Distrito de Faro, estamos em condições de dizer que a votação que foi aprovada foi, de facto, a proposta que foi alterada, proposta por Faro, e essa foi aprovada, e a proposta do Círculo de Viseu foi rejeitada, tendo em conta a alteração do sentido de voto. É simples e não há aqui, creio eu, questões nenhumas que suscitem dúvidas. De qualquer maneira, se quiserem fazer um entendimento mais lato, uma pode prejudicar automaticamente a outra, portanto não é, mas é um direito, por exemplo, regimental, e até vos posso dar um exemplo, por exemplo, em termos das comissões, os grupos parlamentares podem, numa reunião de comissão, mesmo sabendo que a sua proposta vai ser prejudicada, suscitar a votação dela. É um direito que lhes assiste. Portanto, aqui também podemos inferir o mesmo princípio e não há, só é preciso é ter cuidado com o momento de votação. Portanto, não haverá problema algum. Então, se estiverem de acordo, vamos prosseguir com os trabalhos. Passávamos agora à medida número 4, proposta pelos círculos do Porto e de Bragança, e aquilo que é proposto está aqui um pouco confuso e eu vou tentar ler da melhor maneira possível. creio que diz, revisão e reestruturação das funções das autarquias, responsabilizando-as e autonomizando-as no que se refere ao funcionamento dos seus setores públicos, recorrendo aos número 1 e 2 da Constituição para assegurar os fundos necessários a essa gestão, assim condicionando positivamente a autonomia do poder local, com o objetivo de descentralizar a autarquia local do poder central e, simultaneamente, satisfazer as necessidades da população. É isto?
É a junção da nossa medida, da...
Qual é a medida? Número
1 com a medida deles.
Portanto, a fusão da medida número 1 do projeto de recomendação do Porto com o de Faro, e isto, neste caso, é uma proposta de alteração de redação proposta por Porto e Bragança. Está claro? Podemos passar à votação? Muito bem, então quem vota a favor? Pois, eles às vezes baixam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19. Ora, 19 votos a favor. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada.
Desculpe, só te esclarecer que eu não tenho a certeza que esteja aí apontado, que é o ponto 1 e 2 do artigo 254. É um pormenor relevante. Sim, exatamente. Relativamente ao funcionamento dos municípios e à forma como eles devem ter acesso aos fundos monetários.
Portanto, é como consta da vossa proposta original.
Sim, exatamente.
Exatamente. Muito
a
bem.
Junção das duas. Obrigado.
A proposta foi então aprovada. Passamos
aos aditamentos.
Aos aditamentos. Esta sessão da especialidade já está bem encaminhada para o seu final, esperemos. Neste caso, temos uma proposta. Peço desculpa, aqui diz 1 e 2, isto não faz muito sentido.
Devem 1 e 2 do Círculo da Madeira, juntar.
Mas devia ser uma.
Pois, mas devem ter feito.
Portanto, aqui o que se coloca pelo círculo proponente da Madeira, a ver se compreendemos bem aquilo que aqui está, será o aditamento das medidas número 1 e número 2 do círculo da Madeira, numa nova medida que passará a ter o seguinte texto: inventariar, recuperar e rentabilizar, através da atração de investimento privado, os recursos endógenos e o património municipal, simplificando os processos deste fundo destinados à revitalização das estruturas já existentes, potenciando mais recursos financeiros para a gestão autárquica. Será então para aditar ao projeto...
Sim, é uma fusão da nossa medida 1 com a nossa medida 2 para aditar ao projeto.
Peço desculpa. Podemos fundamentar essa fusão?
Sim,
sim. Sim, sim, com certeza. Eu só estava aqui a tentar agora ler, porque há aqui mais do que uma proposta, e a de Beja podiam ter escrito, mas não escreveram o texto. Portanto, vamos aqui buscar. Será o aditamento da medida número 2, a ver se é mesmo isto, firmar um regime saudável e acessível em relação à convocação popular de um referendo local, correto? E neste caso, então, passaríamos à palavra para a apresentação. Sim.
Só existem duas propostas de aditamento?
Existem duas propostas diferenciadas de aditamento, sim.
Ok, obrigado.
Sim, porque são diferentes, são de âmbito diferente.
Então, podem ser aprovadas as duas propostas, certo?
Sim, elas ainda estão obrigado. Em condições de passar. Portanto, agora eu iria passar a palavra a quem quiser fazer uso dela para defender e apresentar a sua proposta, e neste caso já temos a inscrição por parte da Madeira para prosseguir.
Mais uma vez, boa tarde. Pronto, então, dado que o projeto de recomendação aprovado apoia a regionalização e as nossas medidas apoiam, apoiam grande parte a valorização do investimento privado e e consequentemente dos recursos endógenos e espaços histórico-culturais municipais, nós achamos que e vemos no investimento privado uma oportunidade para certas regiões ditas subdesenvolvidas poderem mostrar aos restantes distritos aquilo que têm de melhor. Ou seja, achamos que o investimento privado é o que fará com que certos distritos consigam se desenvolver, porque em muitos aspectos vão começar da estaca zero. Obrigada.
Muito obrigada. Palavra agora para Beja.
É para apresentar a nossa proposta de aditamento. Okay? Então, nós queremos editar a nossa segunda medida dos referendos locais, facilitar o seu processo, por exemplo, na redução do número de assinaturas necessárias para a sua realização, impedir que o poder partidário interfira neste processo, passando apenas os tribunais a avaliar a legalidade dos pedidos, mantendo a competência absoluta do Tribunal Constitucional na avaliação da constitucionalidade das perguntas, e tornar o processo mais célere através de da criação de uma plataforma estatal com uma petição pública que já existe, por exemplo. Esta medida é a prova como o projeto vai ser como um todo, porque segundo o artigo 3 da Lei Orgânica nº 4 de 2024 de agosto, a determinação das matérias a submeter a referendo local obedece aos princípios da unidade e subsidiariedade do Estado, da descentralização, da autonomia local e da solidariedade inteira local. No projeto de recomendação de Faro está a centralização. Esta medida vai fundamentar mais essa outra medida e o projeto convergirá todo no mesmo sentido de aproximar as pessoas do poder político, que é isso. Eu também referi que podem ser as duas medidas editadas, portanto, acho que para o projeto ficar mais completo faria-se isso. Obrigado.
Muito obrigada. Agora, dizer o seguinte, que só para esclarecer, não é? Tentámos evitar aquela troca de opiniões seguida, portanto, uma intervenção a cada um dos grupos, dos círculos que entenderem ainda fazer uma observação sobre estas propostas em cima da mesa e depois, muito brevemente, também a possibilidade dos senhores deputados poderem esclarecer, portanto, quem apresentou a proposta de aditamento, poder fazer algum esclarecimento no final, mas, portanto, evitando um pouco o ping-pong de estarmos aqui a colocar uma série de questões e depois, então, sistematizariam e responderiam a todas no final. Portanto, não sei se querem já fazer uso da palavra mesmo assim, ou se preferem, no final, se calhar fazer esse esclarecimento. Há algum outro círculo que queira fazer questões, observações sobre estas propostas de aditamento, manifestar a sua concordância ou discordância? Está tudo na economia de palavras. Faro, muito bem.
Relativamente à proposta da Madeira, era só para clarificar como é que vocês queriam atrair o investimento privado? Nós falámos disso lá fora, mas eu não percebi muito bem. Obrigado.
Muito obrigada. Mais algum círculo quer fazer observações, fazer pedidos de esclarecimento sobre estas propostas de aditamento que aqui estão em cima da mesa? Muito bem, Porto.
Eu queria fazer um pedido de esclarecimento. Apoiar os privados, apoiar aonde? Em que áreas?
Muito obrigada. Mais algum círculo que ainda não se tenha manifestado quer colocar alguma questão? Se não, passaríamos aos esclarecimentos finais por parte dos proponentes. Neste caso, creio que se inscreveu ali a Madeira já, não é? Portanto, querem passar já a apresentar, a defender a vossa proposta. Muito bem.
Mesa, senhoras e senhores deputados, em relação à pergunta de Faro, referi como é que pretendemos atrair o investimento privado. Lá fora houve uma dúvida que é, a dúvida foi que o nosso investimento seria monetário. Claro que não podemos aumentar a dívida pública para atrair o investimento privado. A nossa medida, os processos de investimento privado seriam por simplificação dos mesmos processos, ou seja, agilização de prazos, simplificação administrativa, publicitação do património local, ou seja, tornar a zona e as autarquias no local onde os investidores vejam um local onde possa trazer rendimento e onde possam investir o seu dinheiro. Em que? Foi a pergunta do Porto. Será, claro, os recursos endógenos do próprio local. Ou seja, nós queremos promover os produtos típicos dos próprios lugares que é poder se desenvolver. Recursos endógenos, os espaços também histórico-culturais, de modo a dinamizar os serviços locais. Porque isto irá criar mais empresas. O IMC, que é o imposto das autarquias, iria aumentar. Criando mais empresas, mais oferta de trabalho, a população terá maior poder de compra e também, a partir do IVA, a própria autarquia receber mais receitas. Como o meu colega referiu, penso que o projeto com 5 medidas ia ficar mais coeso e temos vários pontos de vista onde podemos pegar na ação do plenário, penso que 6 medidas seria uma boa proposta de editar. Obrigado. Espero que tenha respondido às vossas questões.
Muito obrigada. Beja, pretende fazer algum esclarecimento?
Acho que não é necessário, visto que não surgiram nenhumas dúvidas. Acho que fomos explícitos. Obrigado.
Então, passamos à fase de votação, se estiverem de acordo. Passamos a votar a proposta da Madeira, que faz então o aditamento relativamente a esta matéria de inventariar, recuperar e rentabilizar através da atração de investimento privado os recursos endógenos e o património municipal, simplificando os processos deste fundo destinados à revitalização das estruturas já existentes, potenciando mais recursos financeiros para a gestão autárquica. Quem vota a favor? Creio que a medida foi aprovada. Evidentemente. Foi então aprovada. Passamos à votação da proposta de aditamento de Beja e, portanto, incluir o seguinte texto: firmar um regime saudável e acessível em relação à convocação popular de um referendo local. Quem vota a favor? Este já não vai ser. Senhores deputados, estamos a fazer a votação, prestem então atenção, por favor, ao que está a acontecer. Estamos a fazer a votação da proposta de aditamento feita pelo Círculo Proponente de Beja e que consta do seguinte texto: firmar um regime saudável e acessível em relação à convocação popular de um referendo local. E, portanto, vamos então proceder à votação. Preparem-se, por favor. Quem vota a favor? Portanto, neste caso podemos também dizer que a medida foi aprovada. Senhores deputados, fazemos então neste momento, temos um projeto que sofreu consideráveis alterações. Dizer então que o projeto de recomendação que sai da primeira comissão acabou por, da proposta base, que era do Círculo de Faro, acabar por eliminar o primeiro ponto. O segundo ponto foi então alterado, o terceiro ponto foi alterado, o quarto ponto também foi alterado. E foram aditados ainda estes últimos dois pontos que tivemos a oportunidade de fazer a votação. E, portanto, neste momento, a ver se seguimos aqui a ordem dos trabalhos, vamos fazer a votação final? Ou está assim?
Um aplauso para...
Pronto, neste caso, se calhar, poderíamos, creio que podemos pôr... Pode-se fazer uma espécie de uma votação final global para ficarmos aqui todos em sintonia em relação ao projeto aprovado, mais ou menos simbólico, é para bater palmas. Muito bem. Prosseguimos então agora para a fase da seleção de perguntas a apresentar em plenário, portanto a sessão que vai decorrer no dia de amanhã e mais concretamente da parte de manhã. Conforme saberão, todas as comissões têm a oportunidade de selecionar 3 perguntas que vão ser apresentadas no plenário da sessão. As perguntas vão ser apresentadas pelos porta-vozes participantes de cada comissão vão ser votadas sem debate. Cada porta-voz tem 30 segundos para apresentar a sua pergunta na comissão. Em caso de empate, depois temos aqui os procedimentos que são aplicados. E, portanto, já a dizer que em relação à primeira comissão, as perguntas que vão sair daqui, portanto as 3 perguntas que vão ser selecionadas, caberão em termos de resposta ao grupo parlamentar do PSD, ao grupo parlamentar do PS e ao grupo parlamentar do BE. Neste caso, também vos posso dar a indicação, para ficarem já a saber, porque houve quem perguntasse, que os deputados que vão estar presentes em plenário em representação de cada um dos grupos parlamentares serão, em representação do PSD, a Sra. Deputada Carla Barros, do PS, a Sra. Deputada Odete João, do BE, o Sr. Deputado Luís Monteiro, do CDS-PP, o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do PCP, a Sra. Deputada Ana Mesquita, e do PEV, a Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Agora, não sei se... Exatamente. Têm convosco, com certeza, já as propostas de pergunta que pensam fazer e, portanto, seria interessante poderem fazer chegar aqui à mesa essa informação, será isso? Não sei se há um formulário próprio.
Não.
Não há, podem... Pronto, não têm preparado para entrega à mesa. Ou podemos fazer ao contrário, não há problema. Podemos fazer assim para simplificar, porque eu pensava que havia um formulário próprio também para as perguntas, que faria mais sentido. Poderíamos cada um dos círculos fazer a leitura das suas propostas de pergunta e depois fazerem a entrega à mesa posteriormente, para nós termos aqui para fazermos depois o apuramento daquilo que vai ser aprovado ou não. Neste caso, seguiríamos a ordem que aqui está proposta em termos de organização dos trabalhos da nossa primeira comissão e daria a palavra a Beja para fazer a apresentação da sua pergunta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, a nossa pergunta é: a Europa tem atravessado tempos muito complicados nos últimos anos, começando pela crise económica que tanto nos afetou, o Brexit, a crise de refugiados, entretanto, todos os acontecimentos que contribuem para agravar essa situação, como os avanços extremistas ainda ontem nas eleições francesas. Viver na Europa é cada vez menos seguro, é um facto. Mas conseguem os países europeus promover a segurança das suas populações, sendo que é um dos seus deveres, sem que isso afete os seus direitos, como a liberdade e a igualdade, por exemplo? A ideia é: podem limitar-se aos direitos humanos se estiverem em jogo a segurança? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Relembrar então que são 30 segundos e por isso, tão rapidamente foi colocada a pergunta. De qualquer maneira, depois também, se for necessário, repetir, relembrar para algum efeito, podemos fazê-lo. Passava a palavra à Bragança.
Ok, boa tarde a todos. A nossa questão é bastante concisa e nós gostaríamos de saber a razão ou a justificação pelo qual os partidos mais à esquerda, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, se posicionaram nem a favor nem contra, ou seja, não votaram contra a condenação do regime venezuelano.
Muito bem, Sr. Deputado. Prosseguíamos para a pergunta do Círculo da Europa. Ou, aliás, sim.
Muito obrigada. Portanto, a nossa pergunta é: antes não era necessário pagar propinas nas escolas portuguesas, mas agora isso mudou. Nós queríamos saber porquê e se isso será mantido ou se será alterado. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passávamos então a Faro.
A nossa pergunta é se consideram que o Parlamento, nos moldes em que funciona, permite uma efetiva participação dos cidadãos na vida parlamentar e também a nível local. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Círculo da Madeira.
Mesa, Sras. e Srs. Deputados, a pergunta do Círculo da Madeira consiste no financiamento aos partidos. Bem, o financiamento aos partidos funciona na base nos votos que eles recebem, consoante os votos têm mais ou menos financiamento. Então, passo a citar: qual a sua perspectiva quanto ao financiamento dos partidos, considerem suficiente ou até mesmo excessivo?
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora será o Porto a apresentar a sua questão.
Eu vou delegar a minha participação ao deputado Nuno Buxado, que também é do mesmo círculo.
Portanto, nós já tínhamos trazido esta pergunta acima da mesa o ano passado e é qualquer coisa assim do género. Portugal, a nossa sociedade, os jovens do século XXI, vivem um período de desenvolvimento da humanidade em que se finalmente olham para as pessoas como um dos mais importantes recursos disponíveis para encabeçar o denominado progresso. E lembremos-nos também de que existe uma norma máxima qualificativa do trabalho que vai muito para além da quantidade. Ou seja, quantidade não é qualidade. Sendo assim, impossível alienar do nosso campo de avaliação avaliação esta idade que tem, que há, esta ideia que há tempos me assola. Portugal é um país com cerca de 10 milhões de habitantes, um pouco mais, e é representado na Assembleia da República por 230 deputados. Será que Portugal e os seus órgãos administrativos desvalorizam tanto a competência de um só indivíduo que se vêem obrigados a multiplicar o número de postos para o mesmo fim com o objetivo único de atingir os mesmos resultados? Acreditará Portugal que quantidade é um sinónimo de qualidade, apesar dos inúmeros exemplos do contrário? Pois bem, eu quero-vos deixar uma pequena nota.
Grandemente representado, já está a ultrapassar o tempo?
Grandemente representado e representada grandemente são coisas diferentes. Obrigado.
Muito obrigada por compreender este apelo. Gostava que, se não se importasse também de desligar o microfone, obrigada. E fazer um apelo a que possam fazer chegar à mesa as perguntas por escrito, porque depois nós agora vamos fazer a votação de cada uma delas, dizer que passarão as três perguntas mais votadas, mas para todos podermos, de facto, fazer uma votação em consciência e em conhecimento pleno, termos aqui os textos de cada uma delas. Muito obrigada.
Desculpe, Sr. Presidente, vai proceder à leitura das perguntas novamente. Obrigado.
Check it out.
David Nogueira, bom dia.
Bom dia.
Portanto, falta-nos só a pergunta do Porto e da Europa.
Olá, David. Se me estivesse a ver, manda mensagem.
como é que é.
Olá, David. Santo Tirso diz olá.
Senhores deputados, só esclarecer que este compasso de espera se deve ao facto de estarmos a aguardar uma redação de uma pergunta que ainda está a concluir-se. Só por terem em atenção essa questão, e já vamos passar às votações de seguida.
Liga aí o microfone.
Senhoras e senhores deputados, peço então silêncio para prosseguirmos com os nossos trabalhos. Muito obrigada. E então passaríamos à fase de votação das perguntas. Relembrar que são as três mais votadas que passam, portanto, para a sessão de amanhã. Começávamos por relembrar a pergunta do Círculo de Beja, que diz o seguinte: a Europa tem atravessado tempos muito complicados nos últimos anos, começando pela crise económica que tanto nos afetou, passando pelos ataques terroristas que têm sofrido, a crise de refugiados, os avanços extremistas em alguns países, o Brexit, entre outros acontecimentos que tanto contribuem para o agravar desta situação. Viver na Europa é cada vez menos seguro, é um facto, mas a minha pergunta é a seguinte: é possível que os países europeus garantam a segurança das suas populações, sendo que é um dos seus deveres, sem que isso afete os seus direitos como a liberdade, por exemplo? A ideia é: podem limitar-se os direitos humanos se estiver em jogo a segurança. Quem vota a favor? Um, dois, três, quatorze deste lado. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Muito bem. Anunciamos logo o resultado. Passamos então à pergunta do Círculo de Bragança.
Obrigada.
Que diz o seguinte: a nossa questão é bastante concisa, nós gostaríamos de saber a razão barra justificação pela qual os partidos mais à esquerda, como o PCP e o BE, recusaram a condenação face à situação vivida num país como a Venezuela. Quem vota a favor?
É 14.
Passamos agora à votação da proposta do Círculo da Europa e diz o seguinte: antes não era necessário pagar propinas nas escolas portuguesas, mas isso mudou. Porquê? E será mantido ou alterado? Quem vota a favor? Proposta do Círculo da Europa, que questiona o seguinte: antes não era necessário pagar propinas nas escolas portuguesas, mas isso mudou. Porquê? Será mantido ou alterado? Quem quer saber? Quem vota a favor?
Quinze.
Eu contei 15, mas eu não contei com ele. Eu contei 15 e não contei com ele. Ora, mais uma vez, desculpem lá, porque houve aqui uma discrepância. Nós queremos que isto fique bem registado. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então já não estão a votar a favor? Mudaram de ideias? Nós pedimos para toda a gente pôr os braços outra vez. 14? Muito bem, muito obrigada. Passamos ao Círculo de Faro, que faz a seguinte pergunta. Considera que o Parlamento, nos moldes em que funciona, permite uma efetiva participação dos cidadãos na vida parlamentar e também a nível local? Quem vota a favor? Contei 13. Então 14. Prosseguimos para o Círculo da Madeira e a pergunta é qual é a sua perspectiva, portanto, a colocar ao deputado que amanhã responder, quanto ao financiamento dos partidos, considera insuficiente, suficiente ou até excessivo? Quem vota a favor? E por fim, a proposta do Círculo do Porto, que eu vou tentar ler, Portugal, a nossa sociedade, sim, eu vou, como li também o enquadramento, do, sim, Portugal, a nossa sociedade, os jovens que nela se inserem e todos os que hoje se juntam nesta sala, inserem-se no contrato do século XXI, um período de desenvolvimento da humanidade, em que finalmente se olha para as pessoas como um dos mais importantes recursos disponíveis para encabeçar o progresso. Portugal tem mais de 10 milhões de habitantes, é representado na Assembleia da República por 230 deputados. Será que Portugal e os seus órgãos administrativos desvalorizam tanto a competência de um só indivíduo que se vê obrigado a multiplicar o número de postos, peço desculpa, é postos, para o número, para o mesmo fim, com o objetivo único de atingir os mesmos resultados? Acreditará Portugal que quantidade é um sinónimo de qualidade, apesar dos inúmeros exemplos do contrário? Peço desculpa, mas não estava muito fácil aqui a letra. Espero que tenha ficado claro para toda a gente. Podemos passar à votação. Quem vota a favor? Senhores deputados, nós vamos aqui num instante fazer a confirmação dos resultados. Só um momento. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, a vossa atenção, por favor. Estamos em condições de anunciar que a pergunta do Círculo de Beja e a pergunta do Círculo da Madeira foram aprovadas para amanhã irem a plenário. Temos aqui uma outra situação, que é a seguinte. Houve 3 perguntas e por isso nós estivemos a pedir-vos com tanto rigor que levantassem o braço devidamente, mas houve 3 perguntas empatadas dos círculos de Bragança, de Faro e da Europa. E, portanto, nós, neste caso, faríamos uma nova votação destas perguntas para ver se temos possibilidade de desempatar por via do voto e, caso isso não venha a acontecer, vamos fazer a aplicação daquilo que está disposto no regimento do Parlamento dos Jovens e vamos socorrer-nos dos critérios que lá estão previstos para desempate, neste caso, havendo dois empates consecutivos que impossibilitem a definição da pergunta que irá ainda, juntamente com as outras duas, amanhã a plenário. E assim sendo, começaria por ler a pergunta de Bragança novamente e fazer nova votação.
Desculpe, só pode-me referir qual as outras duas questões que já vão, que não consegui ouvir muito bem.
Pois, eu comecei por dizer que foram aprovadas a pergunta do Círculo de Beja e do Círculo da Madeira.
Ah, ok, obrigado.
Portanto, agora estaremos a fazer o desempate para a pergunta de Bragança, da Europa e de Faro.
Só por curiosidade, qual foi a pergunta mais votada? Obrigado.
A pergunta mais votada com 21 votos foi a do Círculo de Beja e a pergunta do Círculo da Madeira com 15 votos ficou em segundo lugar. Agora, evidentemente nós depois iríamos dar o resultado final quando fosse feito o apuramento, mas de qualquer modo fica já esclarecido. Passamos então à votação para desempate destas perguntas e assim sendo, peço que ponderem devidamente se querem fazer alguma alteração de voto em relação àquilo que perspectivaram anteriormente. Peço também que mantenham as condições para os trabalhos prosseguirem na sala, nomeadamente em termos de ruído, e passaria a reler a pergunta para que não constem, para que não existam quaisquer dúvidas sobre o que nós estamos a votar e dentro destas três, qual é que vocês consideram que deve ser a pergunta mais pertinente que deve ser colocada na sessão da manhã. Assim sendo, Bragança, o que Bragança pretende saber é a razão ou justificação pela qual os partidos mais à esquerda, como o PCP e o BR, recusaram a condenação face à situação vivida num país como a Venezuela. E, portanto, quem vota a favor? Mantém. Muito bem. Passamos ao Círculo da Europa e eu faço este apelo, se vocês se mantiverem exatamente as mesmas votações de há pouco, ficamos na mesma e, portanto, vamos proceder com o desempate da forma regimental. Não há qualquer problema em relação a isso. Então, a proposta que é feita é, antes não era necessário pagar propinas nas escolas portuguesas, mas isso mudou. Porquê? Será mantido ou será alterado? Quem vota a favor desta pergunta? Muito obrigada. Vamos prosseguir para a pergunta do Distrito de Faro. Considera que o Parlamento, nos moldes em que funciona, permite uma efetiva participação dos cidadãos na vida parlamentar e também a nível local? Esta é a pergunta do Círculo de Faro. Quem vota a favor?
Eu conto 16.
Muito obrigada. A pergunta que vai em representação desta comissão agora à sessão de amanhã será também a do Distrito de Faro, que obteve nesta segunda votação 16 votos, sendo que a de Bragança reconfirmou os 14 votos que tinha tido anteriormente e a do Círculo da Europa teve agora 12 votos. Assim sendo, e recapitulando, ficam as perguntas do Círculo de Beja, do Círculo da Madeira e do Círculo de Faro, serão então colocadas na sessão da manhã do Parlamento dos Jovens, aos deputados que estiverem em representação dos partidos políticos, nomeadamente PSD, PS e BE. Senhoras e senhores deputados, eu creio que podemos dar por concluídos os nossos trabalhos. Foi uma jornada já de si bastante longa e produtiva e eu espero que agora se divirtam e relaxem. Amanhã será outro dia e com certeza prosseguirá nas melhores condições. Muito obrigada.